Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, em 11.995, 13.630, 15.120, 15.480... 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30 estamos em onda média, 1530. Em onda curta continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. No WhatsApp, os ouvintes que nos quiserem mandar um comentário ou uma pergunta, podem fazê-lo, mas não podem telefonar. Têm que mandá-lo por texto. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Hoje, no nosso programa, o nosso convidado vai ser Hitler Samusuko. Ele é ativista, é um dos organizadores da manifestação de hoje contra os conflitos de interesse de Bonito de Sousa, o ministro da Administração Interna, que é também candidato à vice-presidência. E Samusuko e outros consideram isso como um conflito de interesse. Mas antes de passarmos ao convidado e aos ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora com a ajuda do Amâncio Miguel, que vai estar aqui depois também a comandar as redes sociais para ver os comentários e perguntas dos ouvintes. Amâncio, notícias.
Entidades militares iraquianas disseram que forças governamentais continuaram a avançar na parte ocidental de Mossul contra o Estado Islâmico. Os avanços dão-se um dia depois de forças antiterroristas terem ganho controle do aeroporto de Mossul. Há notícias, no entanto, que as forças governamentais teriam hoje sofrido pesadas baixas.
A polícia angolana fez uso de cães hoje para dispersar manifestantes que tentavam protestar contra a permanência de Bonito de Sousa como ministro da Administração Interna. No Cafunfo, na Lunda Norte, um jovem foi hoje morto a tiro durante uma manifestação de protesto contra a detenção de um líder tradicional local, o Munangana Malembe Yavu Samuel, que foi subsequentemente libertado.
Na Síria, um segundo bombista suicida atacou o local onde, horas antes, um outro bombista tinha sido feito explodir um carro armadilhado. O ataque ocorreu perto da aldeia síria de Al-Bab. Pelo menos 65 pessoas perderam a vida, incluindo muitos civis, combatentes rebeldes e pelo menos dois soldados turcos, disseram a imprensa local e entidades oficiais turcas.
E por último, o enviado especial da ONU para a Síria, Stefan de Mistura, reuniu-se hoje separadamente em Genebra com as partes em conflito na Síria com o objetivo de alcançar um acordo sobre o formato de conversações de paz.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois este é o Angola Fala Só da Voz da América. Nós hoje tencionamos ter aqui como convidado Hitler Samusuko. Ele é o ativista, um dos organizadores da manifestação de hoje contra os conflitos de interesse, que, segundo dizem, envolve o ministro da Administração Interna, Bonito de Sousa. Bonito de Sousa é também candidato à vice-presidência. Pois Hitler Samusuko, um dos ativistas que esteve preso há alguns meses atrás, naquele célebre julgamento dos 17, pois ele estava hoje na manifestação em Luanda e, como ouviram no noticiário, foi feito uso de cães para dispersar manifestantes que tentavam protestar. Nós estamos a tentar ligar para Hitler Samusuko, ainda não conseguimos fazer. Não sei se, entretanto, temos algum dos nossos ouvintes em linha. Não, pelos vistos também não temos ninguém em linha. Amâncio, há alguma coisa aí nas redes sociais?
De momento, ainda não. Em termos de redes sociais, também ainda não temos muita solicitação, aliás, nenhuma solicitação de momento em relação às questões que podem ser colocadas, mas normalmente 5 e 10 minutos antes
claro,
do início do programa, as pessoas colocam as suas questões.
Muito bem. Eu vou pedir, portanto, ao nosso produtor, se consegue ligar para alguns dos nossos ouvintes, para pelo menos termos alguém em linha para podermos falar com eles. Portanto, este é o Angola Fala Só da Voz da América. estamos a transmitir a partir de Washington. Portanto, hoje a notícia seria a das manifestações em Luanda, que foram dispersadas pela polícia, manifestações essas contra Bonito de Sousa e a sua presença como ministro da administração interna.
João, já temos, de facto, enquanto falávamos, já entrou uma primeira reação de um ouvinte que nos fala da Europa, não quer se identificar, mas ele diz que queria pedir ao Samsuco um comentário sobre esta notícia vinda a público hoje, que ele passa a citar. O governo de Luanda classificou como inamistosa e despropositada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público a Manuel Vicente, vice-presidente de Angola. Esta é uma questão também que está na nossa página, claro. E também falamos dela no, claro, Washington Fora de Horas.
Exatamente, isso é uma questão interessante, porque o que se passa é que, portanto, as autoridades portuguesas, ou pelo menos a mídia portuguesa, revelou que, portanto, a polícia acusou, portanto, o vice-presidente angolano Manuel Vicente de lavagem de capitais, suborno, enfim, uma série de alegações envolvendo também outras pessoas. A visita da ministra da Justiça portuguesa, que é de origem angolana, a Angola foi cancelada e hoje, portanto, o governo angolano reagiu afirmando que o modo como isto tinha sido divulgado, como tu disseste, que é inamistoso, um ato inamistoso. Portanto, a salientar também que o advogado de Manuel Vicente em Portugal disse que o acusado não tinha sido informado pelas autoridades destas acusações, pelo que, segundo disse, ele se viola as normas, pelo que, portanto, as acusações não têm validade. Estão sintonizados com a Voz da América, isto é o Angola Fala Só. Continuamos a tentar ligar para o nosso convidado. O nosso convidado é Hitler Samusuko. E não sei se temos também alguns ouvintes em linha. Também não. Portanto, estamos aqui um pouco pendurados, digamos assim, porque estamos sem convidado e sem ouvintes. Amâncio.
De momento temos já uma solicitação de participação, que é de um ouvinte que nos segue a partir de Portugal. Diz que é o Edgar Capapelo, natural da província do Uambo e residente em Portugal, concretamente em Évora, e estuda relações internacionais. E também gostaria de participar no programa Angola Fala Só, dizer ao nosso amigo Edgar Capapelo que ele pode colocar as suas questões através do WhatsApp, que é a via que nos contactou. E quando tivermos o convidado, o ativista Hitler, iremos colocar a sua preocupação neste programa Angola Fala Só.
Muito bem. Então continuamos à espera. Parece que estamos com dificuldades hoje de ligar para todo o mundo, o que é estranho, porque eu esta manhã falei com alguns dos ouvintes que queriam participar e, ao contrário do que acontece em vezes anteriores, as ligações estavam ótimas hoje para Angola, mas parece que isso foi há algumas horas atrás e parece que já não está a suceder. De qualquer modo, vamos aqui talvez a recordar, portanto, isto é o Angola Fala Só, mais tarde, dentro de aproximadamente 50 minutos, a Voz da América tem a sua emissão normal. Hoje, na nossa terceira meia hora, portanto, aquilo que a gente chama a terceira meia hora, há algum programa especial, Amâncio?
O programa especial que temos para a terceira meia hora é uma entrevista que fizemos aqui em Washington, que também foi em Virgínia, com a Bebel Gilberto, que é uma cantora brasileira que vive muitas vezes em Nova Iorque. Ela é brasileira, nasceu em Nova Iorque, e é simplesmente filha da Miúcha, que é uma cantora brasileira, que é irmã do Chico Buarque de Holanda, e ela também é filha do João Gilberto, o grande da Bossa Nova. E na conversa, na página de artes, a Bebel Gilberto, além de cantar as bossas novas, incluindo a famosa Garota de Ipanema, também fala da sua trajetória baseada em Nova Iorque. E um dos pontos que fala é a questão da venda de música através do streaming, não os discos. Ela também diz que, apesar de não ser tão romântico, ela acaba entrando para essa via.
Olha, parece que já temos um ouvinte em linha e é precisamente o ouvinte Eduardo Hilário Francisco em Malanje. Senhor Francisco, está-me a ouvir? Compadre Francisco.
Ouvi perfeitamente.
Olhe, Sr. Francisco, não sei se já se apercebeu, nós estamos com dificuldade em ligarmos ao nosso convidado. Ele hoje estava a participar nessa manifestação a manifestação abortada em Luanda. De qualquer modo, Sr. Francisco, eu quero lhe dar o microfone. Eu prometi que você seria o primeiro e você é mesmo hoje o primeiro. Estávamos com dificuldades em ligar. Eu não sei se o Sr. Francisco quer fazer algum comentário sobre esta questão do Ministro da Administração Interna ser candidato à vice-presidência e também continuar como Ministro da Administração Interna, ou se quer falar sobre qualquer outro assunto, o microfone é seu.
Correto. Eu gostaria de fazer algum comentário em relação ao Ministro da Administração do Território, que ao mesmo tempo é candidato à vice-presidência da República. E porque, se é que tiver que haver uma manifestação, eu concordo plenamente, porque a partir do momento em que o senhor Bernito de Sousa foi indicado para ocupar o cargo de, ou para ser o vice-presidente do MPLA da Presidência da República nas próximas eleições, creio eu que ele devia cessar as funções de vice-ministro do território, e porque ele tem a ver diretamente com o registro eleitoral, porque isto também não oferece aquela segurança, garantia aos angolanos de que poderá haver uma lisura com relação ao registro que está em curso.
Muito
Esse
bem.
É o primeiro comentário que eu queria fazer.
Sim.
Assim como também acrescer a outra parte que tem a ver com o próprio candidato à presidência da República,
sim,
o senhor João Lourenço, também devia cessar a pasta de Ministro da Defesa.
Exatamente.
Não podia estar a fazer, não pode estar a fazer as duas coisas em simultâneo.
Muito bem. Olha, Sr. Francisco, você está em Malanje, não é?
Estou em Malanje, concretamente.
Muito bem. Olha, Sr. Francisco, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Como é que está a situação aí em Malanje, a situação económica? Eu tenho um colega que é de Malanje, é o Mariano, ele está ali a ver se consegue ligar para mais gente. É malangino também. E como é, talvez você possa dizer como é que está a situação aí em Malanje?
A situação económica em Malanje também é a semelhança daquilo que é nas demais províncias do país. Pensa que é uma situação que não é lá muito boa, porque as pessoas vivem dificuldades de todo tipo, começando pela miséria que as pessoas passam, a fome, enfim. E também temos a outra situação que tem a ver com a saúde pública, isso já fora daquilo que é a situação económica, a saúde pública também não é boa, tendo em conta que encontramos hospitais com camas cheias e a capacidade do hospital não satisfaz o número de pacientes. Pronto, então, esta é mais ou menos uma radiografia daquilo que é Malanje em termos de econômicos, em termos sociais.
Sim.
Temos outras situações também que preocupam mesmo, preocupam-nos como cidadãos.
Como por exemplo?
Como por exemplo a questão do ensino. O ensino para mim teria que ter uma qualidade melhor, porque o nosso ensino apresenta ainda algumas debilidades e isto fruto do próprio sistema. Há ainda escolas onde encontramos alunos, uma turma com 50, 48 alunos, quando deviam ter aí 30, 25 alunos por turma. Temos ainda questões também no domínio da distribuição de energia. Há áreas da cidade mesmo, alguns bairros periféricos que não têm acesso à água potável nem à energia elétrica. E isto realmente não está bom, não está lá bem, como as pessoas dizem, conforme nossos órgãos de informação passam para o mundo, que a situação é boa, que há desenvolvimento, não, nem tudo que brilha aqui na Lange é ouro.
Olha, Sr. Francisco, eu quero lhe agradecer imenso. Eu vou só fazer uma pergunta. Você tenciona votar nas eleições? Eu não lhe vou perguntar por quem é que vai votar, mas quero só saber se vai votar ou não.
Eu vou votar.
Muito bem, muito bem. Pois, isso é o que toda a gente diz que é preciso, mas pronto, olha, Sr. Francisco, eu tenho pena, parece que não conseguimos ligar ao nosso convidado, eu não sei se lhe aconteceu alguma coisa ou não. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso pela sua colaboração. Foi muito bom ouvir da voz de um malangino a situação em Malanje, e se quiser participar numa próxima vez, não se esqueça, mande-nos de novo o número, está bem?
Correto, correto.
Pronto. É. Olha, um abraço muito forte e bom fim de semana.
Ótimo para si. Obrigado.
Pronto, um abraço. Um abraço e muito obrigado por ter ligado. Amâncio, já aí alguma coisa?
Já temos alguma participação no Facebook. Temos o Manilson Howard Jr., que diz que está ligado e está à espera de acompanhar
convidado.
O convidado. Ele está em Nova Delhi, na Índia.
Nova Delhi? Tu conheces Nova Delhi, não é?
Nova Delhi, sim.
Já vamos falar disso.
Já falamos disso. O Edgar Arthur, que diz que é angolano. Aliás, o Edgar já esteve connosco através do WhatsApp. Diz que é do Uambo e estuda e vive em Portugal, concretamente em Évora. Também está à espera de ouvir o ativista, o Wender José da Silva Marques, que não quer falar concretamente do caso do nosso convidado, mas que ele insiste naquela velha questão que ele sempre coloca, que é a questão das ondas curtas para o Brasil. Diz que não desiste. O Jeremias.
O ouvinte está no Brasil, é?
Está no Brasil. O Isaías Lelo, que está em Luanda. O Wika Wika também está ligado. E também temos o Ricardo Hernani ligado a partir do BIE. E o Edgar Arthur, que coloca uma questão, diz que, aliás, faz um comentário, diz que. Em relação a uma das notícias que nós publicamos, que não é a primeira vez, uma vez que se lembra de casos que aconteceram no passado, como o caso do Bento Cangamba, isto em relação à política angolana. Também temos
não estou a perceber o que é que esse ouvinte quer dizer.
Ele disse que já não é a primeira vez, e da última vez, se bem me lembro, foram outros casos. Que há conflitos de interesses em relação à notícia do Bornito.
Sim.
Que recorda-se o caso do Bento Cangamba. O problema não é a veracidade, mas diz que é uma questão da política angolana. E também temos os nossos amigos da Rússia, o Mário Candotti, que também está à espera
muito bem.
Do convidado.
Olha, o que nós vamos fazer talvez é pedir aos ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook, porque obviamente parece que vamos ter aqui uns 50 minutos difíceis de estabelecer ligações com Angola, por alguma razão, quer com o nosso convidado, quer com ouvintes. De qualquer maneira, o que eu vou pedir aos ouvintes que estão a seguir-nos pelo Facebook, eu vou-lhes pedir que deem a sua opinião sobre esta questão do Ministro da Administração Interna continuar a ser, candidato à vice-presidência, continuar a ser ministro da Administração Interna. Passem os seus comentários e depois, se conseguirmos ligar então aos ouvintes, ao convidado, pois façam perguntas. Portanto, parece que já temos outro ouvinte em linha. É o ouvinte Clementino Rodrigues, que está no Uambo. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Estou em linha.
Muito bem, Sr. Rodrigues. Olha, ainda bem que está em linha. Vamos ter aqui uma conversa grande, porque estamos com dificuldades em ligar. Sr. Rodrigues, o que é que você pensa sobre esta questão do Sr. Bornito de Sousa, o Dr. Bornito de Sousa, ser candidato à vice-presidência e, ao mesmo tempo, ministro da Administração Interna? Há quem não concorde, o ministro diz que não há nada que é normal e isso. O que é que você acha?
Sim, eu quero duas questões a reaçar. A primeira questão é para dizer que o cão nunca leva dois ossos. O outro osso cai.
Sim. Muito bem.
Dizer que tem que haver separação das coisas. Se ele vai para vice-presidente, tem que levar o cargo de vice-presidente. Isso de ser vice-presidente do MPLA e ser ministro do território, isto é um caso sério, isto não pode ser.
Aham, muito bem.
Outra pergunta é para dizer que nós da juventude angolana estamos reunidos para que desta vez vamos dar a resposta.
Aham, muito bem.
Em agosto de 2017.
Olha, Sr. Rodrigues, vou-lhe fazer uma pergunta pessoal, não tem que responder. O Sr. Rodrigues é que é estudante, é?
Sim, eu sou estudante.
Ah, muito bem. Muito bem. Olha,
sim.
E vou-lhe fazer outra pergunta. Não tem que dizer por quem é que vai votar. Eu vou só lhe perguntar, vai votar nas eleições?
Sim, nós da juventude angolana estamos ansiosos que desta vez vamos dar a boa resposta, porque isto é desafio para a juventude. Tanto sofrimento, não temos emprego, a pessoa termina o médio, não tem emprego, estamos mal.
Muito bem. Olha, senhora Rodrigues, como eu fiz com o convidado anterior, eu vou-lhe pedir para você me dar aí uma vista de olhos. Se você, portanto, eu como não estou no Uambo, explique-me lá como é que é a situação no Uambo atualmente. A situação económica, a situação da saúde, assim em termos gerais, como é que está?
sim, sim. É, a situação econômica aqui na província do Ambo é caríssimo.
Uhum.
Porque estamos mal mesmo. Quer dizer, o dinheiro não aparece, quer dizer, no mercado já não há mais movimento como o Dante.
Uhum.
E no hospital não há medicamento. Até aqui, os enfermeiros nos hospitais só servem para esperar o doente. Já não tem como fazer, porque tudo tinha que ser com a família do doente. Tem que ter condições para ir comprar, sem luva, sem agulhas, medicamento. É a situação, quer dizer, o Ambo vive numa situação muito difícil. Ainda, de princípio, temos mais uma tragédia, que é a seca.
Tá, ah, sim, sim.
Quer dizer, a província do Ambo.
Aham, aham. Olha, sim. Muito bem, senhor Rodrigues. Olha, eu vou-lhe desejar toda a sorte. Infelizmente, não conseguimos ligar para o nosso convidado, pelo que estamos, não posso pôr em contacto com ele. Mas eu quero-lhe agradecer imenso, senhor Rodrigues, ter, portanto, enviado o seu número. Se quiser participar novamente para a semana, ou daqui a duas semanas, ou quê, pode enviar de novo o seu número, está bem?
Ok, obrigado. Muito obrigado mesmo.
Ok, pronto, era o senhor Clementino Rodrigues que nos falava do Uambo. Um abraço, boa sorte aqui da Voz da América. Amâncio, mais alguma coisa aí na internet? Algum comentário?
Sim, há comentários. Há um comentário que é muitas vezes recorrente quando se fala de eleições em Angola, que é a questão de alguns que sugerem que o país deveria optar pelo federalismo. Essa é uma questão colocada pelo Wika Wika. O João tem feito a cobertura de Angola e essa questão também tem aparecido muitas vezes quando há eleições e o Wika Wika sugere que Angola opte pelo federalismo.
Uhum. Desculpa, eu estava aqui a tomar atenção ao nosso produtor. Havia uma pergunta, era?
Era uma questão de recordar, se calhar o João, sim, que segue muitas vezes em Angola, recordar que quando estamos próximos das eleições, muitas vezes há pessoas que sugerem o federalismo em Angola.
Sim, sim.
Não é uma coisa nova.
Yeah, sim, há um partido angolano, que é o Partido da Renovação Social, que, portanto, advoga o federalismo para Angola. Portanto, um sistema federal com poderes locais bem desenvolvidos. É uma questão que parece que não tem pegado muito, porque mesmo, portanto, por exemplo, aquele movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que quer autonomia para a região, não é bem o federalismo que eles querem. Eles querem mais uma autonomia alargada do que parte de um sistema federal angolano. Mas é sem dúvida uma das questões que é abordada pelo menos pelo Partido da Renovação Social. E eu estava-te a dizer que não tinha ouvido, porque estava em contacto ali com o nosso produtor. Nós fomos informados que o nosso convidado, Hitler Samusuko, o ativista e um dos organizadores da manifestação de hoje, não vai poder estar presente, porque ele estava nesta manifestação em Luanda e aparentemente foi, portanto, a polícia usou cães para dispersar os manifestantes e ele foi uma das pessoas que foi, portanto, mordida pelos cães e, portanto, está a necessitar de tratamento, presumo eu, e daí a razão pelo que não pode participar hoje no programa. E nós lamentamos, porque é realmente uma questão, era bom tê-lo aqui, para, aliás, para ele descrever o que é que se passou nesta manifestação.
João, quando abrimos o programa, essa questão dos cães e os manifestantes foi das primeiras notícias e vai a uma questão colocada pela Dalva Oliveira, que quer atualização sobre os que foram agredidos. Se calhar o João repetir, sim, a notícia que,
portanto,
abrimos com ela.
Portanto, o que aconteceu foi que a polícia fez uso de cães para dispersar manifestantes. A manifestação tinha sido convocada para protestar contra Bonito de Sousa continuar como ministro da Administração Interna enquanto é candidato à vice-presidência. Pelo que nós sabemos, um conhecido ativista, Luati Beirão, foi também uma das vítimas dos cães da polícia e, pelo que soubemos agora, portanto, Hitler Samusuko. Eu penso que terá havido mais pessoas que foram mordidas pelos cães. Eu creio que na nossa página na internet já há mais, portanto, informações sobre isso. A nossa redação está a acompanhar o caso e, portanto, para aqueles ouvintes que não sabem, a nossa página na internet é voaportugues.com, eu creio que poderão encontrar lá mais pormenores. Nós, entretanto, o que eu vou pedir aos ouvintes, se o Mariano, entretanto, conseguir ligar para mais alguém, o que eu vou pedir aos ouvintes é, pois, continuem em linha, Nós vamos tentar falar convosco e vamos, portanto, falar da situação nas vossas províncias, no lugar onde estão. Não sei se, entretanto, aí há mais algum comentário.
Sim,
eu vou pedir também aos ouvintes do Facebook, os que nos chegam pelo Facebook, para nos mandarem comentários sobre esta questão do ministro e também sobre qualquer outra questão que quiserem comentar ou perguntar a nós, se nós pudermos responder, claro está.
Temos o comentário do Mário Candotti, que diz que isso não pode acontecer em relação à posição do Bonito. Diz que não pode ser e não pode acontecer. Como é que é possível o guarda ser chefe ou o chefe ser o guarda?
Ou como diria outro, o cão não leva dois ossos, não é?
Tem que largar um. O Edgar Arthur diz que não há qualquer incompatibilidade ou impedimento legal, mas o problema neste caso é que ele acha que quanto à sua agenda e os problemas de acumulação de funções, já é antigo, mesmo na Universidade de Angola, o problema é o mesmo. Portanto, este ouvinte, o Edgar, diz que não vê incompatibilidade do ponto de vista legal, mas que é um problema de acumulação de cargos em Angola, pois, que mesmo nas universidades vê o mesmo problema. E continua que o facto de se acumular postos nas universidades se reflete na qualidade de ensino, desde a disponibilidade dos professores, que é uma questão que ele tem observado, que é o próprio professor Bonito.
Pois, então... olha, é interessante isso, porque outro dia eu estava a ouvir um comentário de um conhecido comentarista angolano, o José Gonçalves. Eu estava a ouvir na rádio, já não me lembro para que estação de rádio é que ele fez esse comentário, mas ele comentava esta questão do Bonito de Sousa e dizia que o que o surpreendia era o facto disto ser uma questão que o MPLA poderia tirar da controvérsia muito rapidamente, porque é uma questão que para o MPLA não tem grande importância, que é tirar Bonito de Sousa de ministro da Administração Interna, portanto, despoletava toda esta controvérsia e, portanto, outra pessoa como ministro da Administração Interna não iria de nenhum modo, portanto, afetar o MPLA ou o governo. E, portanto, que ele acha estranho que não haja uma visão que veja que isto é uma questão que para o governo não é uma questão de veras importante manter o Dr. Bonito de Sousa como ministro da Administração Interna durante uns poucos de meses. Portanto, é uma questão interessante. Não sei se há mais ouvintes em linha, também não temos ainda.
Portanto... Mas temos, pelo menos aqui, continuando no mesmo fio, o António Valuala, que nos fala de Luanda através do WhatsApp, diz que o Sr. Bonito de Sousa não pode continuar a acompanhar o processo eleitoral, porque será árbitro e julgar ao mesmo tempo. É tal mesma pois, situação mesmo, que o outro certo. Colocou. E também acrescenta que com o MPLA no poder, Angola nunca será democrático.
Muito bem, então eu vou repetir aqui mais uma vez. Portanto, nós hoje éramos para ter connosco o Hitler Samusuk, o conhecido ativista. Ele fez parte daqueles 17 ativistas que foram presos e julgados em Angola e depois libertados. Portanto, ele era um dos organizadores da manifestação de hoje contra o que dizem ser conflitos de interesse do ministro da Administração Bonito de Sousa, que é ministro da Administração Interna e é candidato à vice-presidência. Muitos consideram que isso é um conflito de interesse porque é o Ministério da Administração Interna que controla o processo de registro eleitoral. Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Portanto, eu vou lembrar aos ouvintes que o nosso convidado parece que, portanto, ficou ferido nesta manifestação de hoje. Ele foi, portanto, mordido pelos cães polícias e, de qualquer maneira, portanto, o que nós estamos a pedir aos ouvintes é que continuem a tentar falar connosco pelo WhatsApp ou que tentem atender o telefone, porque neste momento o que vamos fazer é falar com os ouvintes sobre esta situação e sobre a situação nas suas províncias. Portanto, esta é a Voz da América. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18h até às 18h30 estamos em onda média, no 1530. Vamos continuar em onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone é João Santa Rita e o Amâncio Miguel, a tomar ali nota das redes sociais. E nós hoje planeávamos ter como nosso convidado Hitler Samusuko, ativista, um dos organizadores da manifestação de hoje contra o que dizem ser conflitos de interesse do ministro da Administração Interna, Bonito Sousa, que é também candidato à presidência. Nós não vamos poder ter connosco o Hitler Samusuko, aparentemente ele foi mordido por um dos cães polícias que dispersou a manifestação de hoje. Antes de continuarmos, portanto, vamos ver as notícias a esta hora. A polícia angolana, pois, como sabem, fez uso de cães hoje para dispersar manifestantes que tentavam protestar contra a permanência de Bonito de Sousa como ministro da Administração Interna. O ministro é também candidato à vice-presidência e os manifestantes veem isso como um conflito de interesse. Entretanto, no Cafunfo, na Lunda Norte, um jovem foi hoje morto a tiro durante uma manifestação de protesto contra a detenção de um líder tradicional local, o Mwanangana Malembe Yavu Samuel, que foi subsequentemente libertado.
Enquanto isto, na Síria, um segundo bombista suicida atacou o local onde, horas antes, um outro bombista tinha feito explodir um carro armadilhado. O ataque ocorreu perto da aldeia síria de Al-Bab. Pelo menos 65 pessoas perderam a vida, incluindo muitos civis, combatentes rebeldes e pelo menos 2 soldados turcos, disseram a imprensa local e entidades oficiais turcas.
Entidades militares iraquianas disseram que forças governamentais continuaram a avançar na parte ocidental de Mosul contra o Estado Islâmico. Os avanços dão-se um dia depois de forças antiterroristas terem ganho controle do aeroporto de Mosul. Há notícias, no entanto, que as forças governamentais teriam hoje sofrido pesadas baixas.
E o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Stefano de Mistura, reuniu-se hoje em separado em Genebra com as partes em conflito na Síria, com o objetivo de alcançar um acordo sobre o formato das conversações de paz.
Esta é Voz da América, Angola Fala Só, o microfone João Santa Rita e Amâncio Miguel. Ouvintes, o nosso convidado hoje era para ser Hitler Samusuko, um dos organizadores da manifestação de hoje contra, portanto, o conflito de interesses, segundo dizem, do ministro da Administração Interna ser candidato a vice-presidente. Não temos connosco Hitler Samusuko, mas temos connosco o nosso correspondente em Luanda neste momento. Ele está em linha, portanto, o Koko Mukuta. Koko Mukuta, estás-me a ouvir?
João, boa tarde, estou a ouvir.
Muito bem, Koko Mukuta, diz-me lá, estiveste lá no local, o que é que se passou? Se puderes dar o máximo de pormenores, agradecia.
Olha, eu estou até o momento no local, eu falo a partir de uma viatura aqui no 1º de maio, falo por via dos escutadores, mas devo sublinhar que o aparato policial é bastante elevado e por isso mesmo registra-se neste momento aqui alguma agitação. Alguma agitação por causa também da dificuldade que as pessoas têm de apanhar os táxis, os caminhoneiros. Bom, no local o que aconteceu foi, Dago Nível, Luat Beirão e Hitler Samusuko, por sinal o Hitler, o vosso convidado, o nosso convidado, foi mordido também por um cão. Bom, eles, os três, foram mordidos por cães policiais, a polícia não teve meias medidas, soltou os cães e de seguida foram atacados. O Luat foi atacado nas mãos, braço direito. O Dago Nível foi atacado nas pernas, o Hitler também nas pernas. E, de seguida, eles foram forçados a se retirar do local. Como disse, estou no local, mas dentro de uma viatura, para não ser detectado e não poder ser detido. Neste momento aqui há alguma agitação. De resto, nós vamos continuar a acompanhar, porque também vejo alguma movimentação de um trailer que possivelmente serão para colocar uma atividade do MPLA. Como já Luanda registra uma pré-campanha eleitoral, e nós estamos a ver a montagem de um trailer, talvez será para uma atividade do MPLA, porque noto uma e outra bandeira por aqui. De resto, é isto, João.
Ah, mas diz-me uma coisa, estavam muitas pessoas presentes aí ao início da manifestação ou não?
No início da manifestação existem sempre muitos, muitos jovens, mas eles seguem os líderes e os líderes acabam sendo os organizadores. Depois de atacarem os organizadores, quase todos colocam-se em fuga, ou seja, todos acabam abandonando porque a polícia age de qualquer das formas sem piedade. Uhum. Não é? Soltou os cães, morderam os responsáveis e muitos jovens foram seguindo.
Muito bem.
Porque também os próprios responsáveis nessa altura já não estão no local.
Muito bem. Mas sabes se foram efetuadas prisões ou não?
Não. Eu sei que não foi efetuada nenhuma detenção. Nenhuma detenção foi efetuada, pelo menos aqui no local. Porque... Mas, normalmente, a polícia depois vai seguindo até onde, por exemplo, dá para deter um ou outro e levá-lo um pouquinho mais distante. Nós vamos continuar a acompanhar e, qualquer altura, a gente volta a dar mais detalhes sobre estes acontecimentos.
Coque, pelo que o Coque viu, havia necessidade da polícia soltar os cães?
Não, eram muito poucos jovens, pelo menos dos líderes em frente. Agora, a polícia normalmente age assim para cortar o mal pela raiz. É isso que eles dizem, cortar o mal pela raiz, que eu acho que é desnecessário. Não precisavam colocar os cães, não precisavam, mesmo a força policial que se encontra no local, não precisavam, porque são jovens indefesos, são jovens desarmados, são jovens que quase que só têm a camisola e a palavra, não é? Na camisola tem sempre alguma escrita, Bonito de Sousa, fora, e depois, eles não têm qualquer metal que pode constituir-se numa ameaça. Não sei qual é a razão que leva a polícia a agir com esta brutalidade e até levar os jovens a serem atacados por cães. Não sei, não sei.
Portanto, um grande número de polícias aí, é verdade?
É como disse, não é só efetivos da polícia, até viaturas de alto calibre. Né? Eu falo aqui das viaturas antiterror, por exemplo, também. Uh-huh. Os cães são vários, não é um carro só com cão, não. São vários cães, vários carros. Então é uma enchente aqui que a polícia dispõe para, bom, qualquer eventualidade, então, atacar, não é? Uhum.
Sabes se, portanto, os três que foram mordidos foram receber tratamento ou não sabes?
Olha, eles não foram, até ao momento que eu tive contacto com alguns deles, não foram receber. Pelo menos sei que o Luat dirigiu-se para casa e outros dois também dirigiam-se para casa.
Muito
não
bom.
Sei ao longo da via o que é que pode vir a acontecer com eles. Muito mas
bom.
Eles não... Eu não sei se ao lado das suas zonas existe algum posto médico ou não confiam, por exemplo, no serviço de saúde local e preferem chamar um técnico para fazer o tratamento. Porque um indivíduo que foi soltar um cão vai para um hospital, talvez que pode ser mais difícil para ele. Então, decide não ir para um hospital aqui, que pode ser perseguido e acontecer algo pior para ele, decidir para casa, para uma medicação local com um médico, talvez parente, próximo, amigo, para cuidar da saúde dele.
Muito bem, olha, obrigado, Coque Mukuta.
Se calhar uma outra questão que podemos perceber com Coque Mukuta e também tem a ver com o que uma das nossas seguidoras coloca no Facebook, que é a Dalva Oliveira, que diz que, em primeiro lugar, a única arma que esses jovens têm é a coragem, mas, por outro lado, diz que acaba de saber, são especulações também que surgem em casos destes, acaba de saber que precisam de ajuda para a vacina antirrábica. Eu sei que, muitas vezes, os Ministérios de Saúde não guardam muitas vacinas antirrábicas porque são caras. Será que é recorrente em casos de agressões normais com cães a assistência de vida aí em Luanda, Coque?
Sim, essa questão das vacinas é muito, muito difícil. E sei que quando é comercializado, por exemplo, de alguma forma em canais ilegais, custa cerca de 200-300 dólares. Aqui eu estou a falar mais ou menos de 80 mil kwanzas, é muito caro aqui em Luanda para uma vacina desta natureza, não é? Não é nada fácil.
Pronto, olha...
E depois, para jovens como estes, torna-se ainda mais difícil para eles, não é?
Pronto, olha, Coque Mukuta, obrigado pelas essas informações. A única coisa que nós podemos desejar é que tenhas cuidado aí e portanto, obrigado. Se houver algum desenvolvimento, nós voltaremos ao contacto. Muito obrigado, era o Coque Mukuta.
Obrigado e bom trabalho.
Ok, obrigado eu. Portanto, era o Coque Mukuta em Luanda. Nós vamos recordar aqui que o nosso convidado era para ser Hitler Samusuku, um dos organizadores da manifestação de hoje. Ele, infelizmente, foi mordido pelos cães polícias. Entretanto, nós temos aqui em linha um ouvinte, que é o ouvinte Júnior António Monteiro, e ele está precisamente em Luanda. Senhor Monteiro, está-me a ouvir? Senhor Monteiro? Não. Não, parece que já não está. Sim, senhor Monteiro, está-me a ouvir?
Sim, estou-te a ouvir.
Muito bem, olha, eu estou a ouvir um telefone, estou ali a dizer só ao produtor para estar um outro telefone a tocar de fundo. Bem, senhor Monteiro, está-me a ouvir?
Sim, estou-te a ouvir.
Bem, senhor Monteiro, eu não sei, já sabe que o nosso convidado hoje não pôde estar aqui, foi atacado pelos cães da polícia. Eu não sei se o senhor Monteiro quer fazer algum comentário à situação, a esta questão do ministro ser ministro e ser candidato à vice-presidência. Quer falar sobre alguma coisa?
Sim, sim. É para dizer que sobre os manos que foram mordidos, eu também estou a ver aqui no Facebook, os manos foram mordidos, o Luan Ribeirão no braço, outros manos foram mordidos nas coxas e nas partes íntimas, parece. Estou a ver aqui no Facebook, há pouco mesmo, também falei com alguém que está lá no primeiro de maio que ligou para mim, nós não conseguimos ir para lá porque temos uma reunião privada. E queria também saber sobre o ministro. É para dizer que nós em Angola temos situações recorrentes ao mesmo tempo. Um árbitro que não pode ser jogador ao mesmo tempo. Então, ele inclina o campo ao seu favor. Então, estamos a ver que o ministro Domingos de Sousa está a organizar as eleições. Acredito que nenhum organizador organiza as eleições para perder, mas sim para ganhar. Então, é preciso que os partidos da oposição e a comunidade internacional se apoiem, no mínimo, esse processo para ser credível, né, transparente, no mínimo, para ver que quem ganhou, ganhou. As eleições também é uma festa. E também a outra situação é que o partido no poder parece que não está preparado para perder. Está a organizar tropas, temos tropas na Funda a se movimentar, tropas em Malanga se movimentar, tropas em Cabinda. Em Cabinda tem há tempos, parece que houve troca de tiro com a Fleque, que está lá na mata. Temos também muita tropa nas Lunda. Temos muita tropa também aqui no Kwanza Norte. Temos muita tropa no Cabo Ledo. Acredito que isso não faz bem para o país. Porque também o povo fica aborrecido. 41 anos no poder a um partido. Acredito eu que nenhum povo consegue se contentar com isso, o povo está a sofrer. Imagina só, nós estamos a viver nos bairros, não temos trabalho para trabalhar, para conseguir seu pão para os nossos filhos, nossos irmãos. Nos bairros estamos sem água, sem luz, mas temos um governo que sempre fala que produzir melhor para distribuir. Então acredito eu que nós estamos num mau caminho. Então, que o MPLA reflita, pensa e reflita para deixar que há uma organização como a CNI organiza as eleições. E quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Mas agora o que estamos a ver é que o MPLA tem medo de perder as eleições. Não sei porquê. Então, é preciso que as pessoas sentem num sítio, né, e conversarem. E para ver se é o ponto que nós vamos ficar com esse país. Porque estamos a ficar velhos. Nós nascemos a ver o mesmo presidente. E estamos a ver aqui uma pessoa a organizar as eleições que pertence a um partido. Então não podia ser assim.
Muito bem. Olha, senhor Monteiro, você está a falar de onde? Do Kwanza Norte, é?
Não, neste momento eu falo a partir da vila, mas eu vivo no Papá Simão.
Ah, pois, está bem. Pronto, pois, você disse isso ao princípio. Pronto, olha, senhor Monteiro, muito obrigado e desculpe lá não termos aqui o nosso convidado para falar consigo. De qualquer modo, eu quero lhe agradecer e quero lhe pedir, quando quiser participar de novo, mande o seu número. Muito obrigado, era o senhor Júnior António Monteiro. Ele estava-nos a falar de Luanda. Amâncio, alguma questão aí?
Sim, há várias questões. Temos ainda as críticas contra a atitude do Brunito, que o José Miguel Saúca aparece como outro ditado popular que diz que cozinheiro não pode passar fome na sua própria cozinha. Isto é em relação ao como os outros também disseram, que não pode ser árbitro e jogador, ora que vai inclinar o campo para favorecê-lo. Mas também temos o Miguel Cap, que primeiro diz que quando questiona quando é que a brutalidade da polícia vai terminar em Angola, e logo de seguida diz que muitos desses dirigentes da polícia que ordenam os seus subordinados para libertarem os cães, soltarem os cães para ativistas indefesos, são os primeiros na igreja e nas primeiras filas aos domingos. E também temos o Mohamed Dessal Barba, que creio que é da, fala-nos da Rússia, que diz que será que mesmo em Angola há direitos humanos? Então aqui a discussão está em torno da questão do ministro Bonito de Sousa e também da violação que o nosso convidado acabou sendo vítima dela hoje em Luanda, quando procuravam fazer uma manifestação pacífica, tal como diz a Dalva, a única arma que aqueles jovens têm é a coragem.
Muito bem. Entretanto, eu tenho mais um ouvinte em linha, é o ouvinte Domingos Sangueleng, do BIE. Senhor Sangueleng, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Muito bem, senhor Sangueleng. Olha, já sabe que o nosso convidado hoje não pôde vir, foi mordido pelos cães da polícia durante esta tentativa de manifestação em Luanda. Eu não sei se o senhor Sangueleng quer comentar esta questão do ministro da Administração Interna. Ele é ministro, portanto está a cargo do registro eleitoral e é também candidato à vice-presidência. Há gente que diz que isto não pode ser. Eu não sei se o senhor Sangueleng quer comentar isso ou se quer fazer qualquer outro comentário sobre a situação. O senhor Sangueleng está no BIE, não é?
Sim, eu estou no BIE, sim.
Sim, sim. Se quiser falar um pouco sobre a situação no BIE, pois faça favor. Mas diga lá, fala só.
Ah, correto. O senhor Bonito de Sousa, eu tenho a dizer que é a fraude que está organizada. Porque um jogador não pode ser ao mesmo tempo o árbitro. Então, o MPLA o que tem é medo das eleições. Um partido maioritário como o MPLA não podia ter medo das eleições. As eleições deviam ser livres, justas e transparentes. E em relação à situação do BIE, o BIE, nós vivemos pessimamente. Os governantes clamam sempre pela construção dos hospitais, as escolas, mas os hospitais não têm medicamentos. Os hospitais, quem vai para lá merece apenas uma receita e não tem mais nada. Agora, eu tenho só um pequeno comentário, não sei se posso adiantar.
Faça favor. Se não for bom, eu corto, mas faça favor.
Ah, correto. O meu comentário é a volta dos dirigentes do MPLA,
sim,
que sempre clamam por aquilo que estão a fazer ou que estão a construir aqui no país. E perguntam se a UNITA fez alguma coisa. Será que esses dirigentes não são conscientes em pensar que a UNITA ainda nunca teve a oportunidade de governar o país? Só pode organizar o país aquele que está no poder. Então, se eles não sabem disso, a exemplo do senhor Kangamba, que é um analfabeto político, sinceramente, é de lamentar. Como é que se manifesta tal a verdadeira reconciliação nacional do nosso país? É falsa. Então, era esta parte, era este o meu comentário.
Muito obrigado. Era o senhor Domingos Sangueleng, no BIE. Senhor,
muito obrigado.
Senhor Sangueleng, pronto, olha, desculpe lá, não está aqui o convidado, mas nós sabemos porquê. Mas, de qualquer maneira, eu vou-lhe pedir, quando quiser, da próxima vez participar, não se esqueça, tem que mandar novamente o número. Não basta só mandar uma vez. Eu, entretanto, já tenho aqui outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Armando Kutassi, e ele está no Coanza Sul. Senhor Kutassi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Kutassi, está no Coanza Sul, não é?
Sim, estou no Coanza Sul.
Ao pé do Sumbe?
Sumbe, sim.
Ah, muito bem. Eu não conheço bem o Sumbe. Passei lá uma vez de carro, mas não conheço.
Ah, é, tá. Ok, ok.
Mas só passei de carro. Parei para meter gasolina, mais nada. Olha, tá, então diga lá, senhor Kutassi. Ouviu que, portanto, o nosso convidado não pode estar aqui presente, mas qual é a sua opinião sobre esta questão do ministro Bonito de Sousa ser também candidato à presidência?
Sim, esse é o problema. Eu digo que é problema mesmo, porque é conforme os outros estão a dizer aqui, um cão não pode levar dois ossos.
Sim, sim.
Não pode levar dois ossos. É verdade. Você como candidato e ao mesmo tempo organizar as eleições, não é possível. Não é possível. Yeah. E outra coisa, é para dizer que o MPLA já, o tempo dele terminou. O tempo dele terminou. Desde que o próprio José Eduardo dos Santos suspendeu de não ser mais presidente nos próximos anos. E todos os compromissos que ele tinha feito para os antigos combatentes desconseguiu, deixou ele mais vazio, é verdade. E o João Rolês com o Bonito de Sousa é que vão resolver. Não é possível. Não é possível. Eu queria aconselhar os angolanos. Vamos optar para outro partido e outro presidente. Também tem que ser de outro partido. Não é mais nesse partido que está há 40 e está há anos no poder. E outra coisa, o MPLA já está a alugar, está já a utilizar as bocas de aluguer. Por exemplo, já alugou o Jorge Valentim. Uhum. Um mazeiro que não tem juízo, que abandonou o partido, abandonou ter estar em casa dele agora, estar a favor daqueles que fazem o mal. Uhum. Para dizer que os angolanos não aceitem esse tipo de conselho do senhor Jorge Valentim. Ele já é um caçado, até perdeu o tempo dele e até agora está vazio. E lá onde está, ninguém está a ver, só está sendo utilizado. Muito era apenas isso.
Muito bem.
Muito obrigado.
Olha,
eu lamento muito para o nosso convidado.
Sim, senhor. Senhor Kutasi, você é veterano, é?
Certo. Eu faço parte.
Sim.
Faço parte dos veteranos de guerra.
Sim, você combateu em que exército?
Certo. Eu sou na Fala.
Aham. E onde é que esteve? Onde é que esteve? Onde é que foi operacional? Em que zonas de Angola?
Muito bem. Eu lutei junto ao general Cananai, no Congresso.
Ah, muito bem.
É? Yeah. Mas o comentário dos antigos combatentes não é só para as falas. Até as fábulas também que estão a sofrer,
claro,
seriamente.
Sim, muito bem.
É isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Kutasi, e boa sorte. Desejamos boa sorte. Eu tenho mais aqui, mais um outro ouvinte em linha, vamos ter tempo para ele, mas eu quero ir aqui ao Amâncio para ver as redes sociais, se há algum comentário, alguma pergunta.
Temos nas redes sociais, no Facebook, concretamente, temos o Isidoro Poba Júnior, que questiona qual é a razão que leva-os a ocupar tantos cargos quando no seu pobre partido tem outros quadros. Eu reprovo essa iniciativa, a opinião do Isidoro Poba Júnior. Também o Austin Etan, no mesmo tom, diz que não é justo os políticos usarem o dinheiro do imposto para depois distribuírem entre eles. É a tónica da mensagem que ele apresentou. E também temos o Marcos Bravo, que coloca uma questão aqui, se existe separação de poderes em Angola, porque insistem em fazer coisas menos transparentes, isto em relação ao comportamento dos dirigentes do país. E o Ernesto Blim diz que o líder Jonas Savimbi alertou-nos que estas situações haveriam de acontecer. Muitos ignoraram e hoje o povo está a passar mal. As opiniões nas redes sociais em relação à situação política em Angola.
Subitamente, temos muitos ouvintes em linha e eu vou dizer ali ao nosso produtor que se calhar com estes que temos aqui já devem chegar, já não devemos ter tempo para mais, mas de qualquer maneira eu vou aqui para o ouvinte Colanda Cambinda, na Lunda Norte. Senhor Cambinda, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou na linha.
Muito bem, senhor Cambinda, onde é que está? Está no Cafunfo?
Não, concretamente no município sede da província do Moxico. Estou numa direção de uma atividade partidária.
Ah, muito bem. Então diga lá, senhor Cambinda, quer fazer algum comentário, falar sobre a situação aí, ou falar sobre esta situação do Dr. Bonito de Sousa? O microfone é seu.
Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de salientar primeiro com o ponto que aconteceu no bairro Samu Lambo, na comuna do Capaia, um cidadão que foi faqueado ontem às 11 horas, mas aí teve autoridades que não puderam fazer nada. Isso é lamentável num país que existe autoridades para rever as questões dos cidadãos. Por outro lado, eu por mim gostaria de começar com um café que se realizou aqui na província da Onda Norte. O café, o Wendel, tem interpretado mal os estudantes. Ele não deve pensar que os estudantes universitários, simplesmente os jovens do MPLA ou afiliados na fileira do MPLA, da JMPLA, não. Há também estudantes que eles obrigaram para participar ou que estão nessa atividade que será hoje, sem êxito, que também não são do MPLA. Mas por que, que o MPLA sempre opta por forma de obrigar os estudantes ou a população a intimidar, demonstrar, ocupando os meios de comunicação social para eles se achar de melhor? Isso é muito injusto. E por outro, por falar do Dr. Bonito de Souza, infelizmente, não vamos aqui repetir como árbitro de tese e tudo, só que vamos só dizer que as duas pessoas, seja o Bonito de Souza, seja o ministro atual da defesa do Estado angolano, todos eles estão a jogar o mesmo papel. O outro é árbitro, o outro é guarda-redes, ao mesmo tempo, nada que se dê conta para a oportunidade dos angolanos. Essas eleições não são nada justas e livres com transparência, conforme que estão a prever ou os angolanos estão a prever. Não. Essas eleições são já eleições programadas, fraudulentas, e eles já fizeram tudo, simplesmente só está a se esperar do tempo, da decisão, para dar os resultados aos outros. Por quê? Porque se o MPLA não tivesse medo com os partidos da oposição, ou, por exemplo, se não tivesse medo com o Partido da Unita e outros partidos por aí, eles não deveriam ter vergonha de emitir os programas também das atividades que a Unita tem levado a cabo a nível nacional em todos os seus programas.
Pronto.
Ele tem medo de demonstrar todo, ou transmitir, ou falar na rádio nacional, todos os programas, atividades da Unita, porque eles têm medo que se nós começarmos a mostrar isso em toda a população, então a gente vai despertando que a Unita está cada vez mais a amadurecer, está num caminho bom. Então isso é que intimida o MPLA, a razão por que ele não permite dar a comunicação social para os outros,
muito bem,
simplesmente se apoderando das comunicações sociais.
Muito bem, senhor Cambinda.
O patrimônio dele.
Muito bem, senhor Cambinda. Olha, muito obrigado. Eu vou ter que interrompê-lo porque tenho aqui um outro ouvinte em linha. Estamos a chegar ao fim. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso o facto de ter entrado em contacto connosco. E, olha, mantenha-se em contacto. Sempre que quiser participar, mande o seu número, porque eu vejo que você é uma pessoa ativa e é bom nós termos estes contactos para podermos contactar as pessoas que são ativas nas suas províncias. Entretanto, vamos já para o senhor Samu Imbila, em Benguela. Senhor Samu Imbila, está-me a ouvir?
Muito boa tarde, muito boa noite, Santa Rita, e lhe desejo muita saúde.
Muito bem, senhor Samu Imbila. Olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque estamos a chegar ao fim, o Amâncio parece que tem ali mais gente no Facebook a querer falar. De maneira que faça favor, senhor Samu Imbila.
Muito obrigado, Santa Rita, para dizer que muito boa noite. Desejo rápidas melhoras para o nosso grande ativista corajoso, o Samu Suco, e rápidas melhoras para o Lati Beirão Corajosos, que vão constar na história da Angola, tal igual a Rainha Ginga. Portanto, não é possível aqui em Angola, não é possível num jogo o árbitro ser jogador. Falo de Bonito de Souza, doutor, não deve fazer a confusão como Suzana Inglês, em 2012. Eu falo para Santa Rita para poder também alertar a comunidade internacional a intolerância política começou aqui em Angola.
Muito
portanto,
bem.
Quero dizer que no Candamba, no Candamba, no Lambo, dia 11 de fevereiro de 2017, houve intolerância política. No Camamangue, no Chico, 13 de fevereiro de 2017, intolerância política. No Balombo, hoje, às madrugadas, 24, a defesa civil retirou as bandeiras da Unita, imediatamente destruíram o comitê da Unita e roubaram 40 chapas, um televisor. É esta paz.
Pronto,
esta
obrigado.
Democracia que o senhor de Souza, o João Lourenço, presidente da República.
Muito obrigado, senhor Samu Imbila. Senhor Samu Imbila, desculpe, eu vou ter que interromper, estamos a chegar ao fim e eu aqui é que hoje sou árbitro, de maneira que não há tempo para mais. Mas eu quero lhe agradecer imenso por essa informação, senhor Samu Imbila. Amâncio, muito rapidamente, alguma coisa aí, 10 segundos.
O último comentário é da Celina Oliveira, que diz que o que esperar de África, onde há uma ditadura, infelizmente a África está minada de ditadores que se apoiam uns aos outros em relação à União Africana, concretamente.
Pronto, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram. Pedimos desculpa, ao princípio tivemos dificuldades em ligar, não tivemos o nosso convidado, Hitler Samusuko, por motivos de força maior, e isto foi mesmo força maior. E, portanto, eu quero agradecer a todos, não se esqueçam, sempre que quiserem participar, têm que enviar o seu número, não basta me enviar só uma vez. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola,
fala só.